Olá, pessoal! Estamos começando o primeiro MigraCast, o podcast mensal do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes, e a sua fonte de informações e debate sobre a temática migratória. O Getari ele possui páginas oficiais nas redes sociais, www.facebook.com/getari.unisc e no Instagram também, @getariunisc. Ele pode ser contatado por e-mail, getari@unisc.com.br e pelo telefone 51 37 17 7685. Meu nome é Jennifer, eu sou estudante do curso de Relações Internacionais no quinto semestre, sou bolsista do Getari e participo do grupo desde 2017.
Eu sou o Yuri, também participo do projeto de extensão Getari, trabalho no Núcleo de Ação Comunitária, que é um núcleo vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. Minha formação é em Sociologia.
Bom, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e a nossa convidada de hoje é a professora Mariana Della Lana Corbellini, que é chefe do Departamento de Ciências Econômicas aqui da Unisc e também é coordenadora do Getari. Mariana, como que surge o Getari?
Olá! Bom, o Getari, na verdade, surgiu de um antigo projeto de extensão que a gente tinha aqui na Unisc, que tinha como objetivo auxiliar famílias de refugiados que estavam se estabelecendo aqui na cidade. O projeto foi descontinuado e, no ano de 2016, ainda assim, um grupo de professores, alunos, entendeu que seria interessante que a gente continuasse a discutir a temática aqui dentro da universidade. E assim nós fizemos. Então, fundamos o Grupo de Trabalho em Apoio a Refugiados e Imigrantes, Getari, e nós estamos atuando, então, desde 2016 nessa frente de tentar fazer com que esse tema da migração e do refúgio seja um tema conhecido por todos. No ano de 2018, nós nos transformamos em um projeto de extensão e agora nós estamos um pouquinho mais estruturados.
Mariana, e como é que está estruturado o Getari?
Nós estamos atuando em três frentes de trabalho. Uma primeira frente de trabalho, que nós chamamos de acesso à informação, que busca justamente, por um lado, conscientizar a comunidade de que essa questão migratória é uma questão que faz parte do nosso dia a dia e vai continuar a fazer parte do nosso dia a dia pelos próximos anos. Na verdade, a migração em si ela é um processo natural do ser humano, né? Historicamente, a gente pode dizer assim. Portanto, a gente precisa lidar com isso de uma forma a entender que se trata de um fenômeno social e que não haverão mudanças em relação a isso, né? As pessoas não vão parar de migrar de uma hora para outra. E isso precisa ser ainda mais reforçado quando nós pensamos que o Brasil tem recebido nos últimos anos diversas pessoas em uma condição de vulnerabilidade um pouco maior, que são aquelas que muitas vezes solicitam refúgio e conseguem, né? Algumas conseguem, outras não, a condição de refugiado aqui no país. E justamente por serem um grupo de alta vulnerabilidade, eles precisam de um cuidado, um olhar um pouco maior. Então, nós temos essa frente que procura trabalhar com esse processo de conscientização. Além disso, essa frente também trabalha no sentido de levar informação a essas pessoas migrantes e refugiadas que se encontram aqui na nossa região. É importante comentar que a proposta de atuação do grupo é na região do Vale do Rio Pardo. Então, nós tentamos levar informação a essas pessoas, nós estamos na finalização da produção de uma cartilha informativa que nós pretendemos divulgar junto à Polícia Federal, né? Porque essas pessoas, quando chegam aqui, elas precisam procurar a Polícia Federal para informar a respeito da sua situação e assim elas já vão receber uma cartilha que vai falar um pouco dos direitos que elas têm na condição de refugiado e na condição de imigrante. Então, essa frente também trabalha um pouco nesse sentido. A nossa segunda frente de atuação, por sua vez, é uma frente de atuação que se propõe a ser um pouco mais direta e trabalhar com a parte de assessoria diplomática e jurídica. Então, assim, para aqueles casos em que as pessoas eventualmente precisarem de algum apoio no sentido de alguma demanda jurídica, a gente tem como alguns exemplos demandas trabalhistas que costumam ser bastante comuns, quando a gente trata do imigrante ou do refugiado, elas podem nos procurar, que nós, em parceria com o pessoal do Gabinete de Assistência Judiciária aqui da Universidade, vamos fazer um trabalho de apoio e tentar auxiliar na resolução desses problemas. Para além disso, também tem a questão propriamente da documentação de um eventual visto de reunião familiar, que são questões que se impõem também muitas vezes aos imigrantes e que a gente também propõe a fazer os atendimentos, né? Então, se um imigrante, por exemplo, vem para cá e quer trazer a sua família depois de um tempo e ele consegue, de alguma forma, mobilizar os recursos necessários para isso, nós podemos ajudar no sentido de trabalhar com ele junto do processo, né? Informá-lo a respeito de como o processo funciona e fazer um apoio mais próximo nesse sentido. Por fim, a gente tem uma outra frente de trabalho, que é a frente que a gente chama genericamente de qualidade de vida, que se propõe a ser um pouco mais ampla e multidisciplinar, né? Nessa frente, a gente procura trabalhar com questões do tipo tentar promover espaços de diálogo para essas pessoas, também tentar promover, nós estamos ainda no trabalho de tentar mobilizar aqui a comunidade acadêmica para fazermos para oferecermos um curso de português, que a gente sabe que é absolutamente essencial para que essas pessoas tenham uma melhor inserção no mercado de trabalho aqui no Brasil. Nós estamos em contato também através dessa frente de trabalho com o poder público, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, né, aqui com Santa Cruz do Sul e também Venâncio Aires, a gente já tem um contato um pouco maior, justamente para tentar mostrar que o grupo existe e o grupo pode auxiliar nesse tipo de demanda. A gente também se propõe a apoiar, por exemplo, na confecção de currículos. Pretendemos futuramente também trabalhar com um apoio mais próximo na área da saúde, apoio psicológico e assim por diante. Então, seriam essas três frentes que hoje estruturam o nosso trabalho. Para cada uma dessas frentes, a gente tem a atuação de uma aluna bolsista.
E vocês já atenderam alguma família? Tem exemplos assim de atendimento?
Nós já fizemos, na verdade, nós já iniciamos alguns atendimentos através do projeto de extensão mesmo. Um primeiro atendimento que nós iniciamos foi dentro daquela proposta de assessoria diplomática e jurídica, a questão da revalidação de um diploma de uma colombiana que nos procurou. Isso no ano passado, nós fizemos os trâmites de informar para ela quais eram como ela deveria proceder para conseguir essa revalidação de diploma. Como essa revalidação de diploma tem um custo e nós não temos a condição de apoiar em termos de recursos financeiros, ela acabou optando por não fazer num primeiro momento, mas, né, acredito que vá nos procurar novamente quando for realmente para levar o processo adiante. Para além disso, nós também fizemos um outro atendimento, iniciamos um outro atendimento a outra família de imigrantes haitianos, cujo filho nasceu na Guiana Francesa e tinha alguns problemas em relação à sua documentação lá da Guiana e não conseguia, então, regularizar a situação do seu filho aqui no Brasil, né? Esse foi um caso um pouco mais complicado que nós acabamos tendo que passar depois, procurar alguns parceiros para nos auxiliar. E a situação toda acabou se resolvendo por fora do grupo, mas que a gente iniciou e fez os encaminhamentos primeiros para que tivesse algum resultado, né? A intenção maior era que a criança pudesse ter a documentação regularizada aqui no Brasil para poder receber um atendimento apropriado no SUS, em virtude de que a criança tinha alguns problemas de saúde um pouco mais sérios. É. E agora, recentemente, nós recebemos também uma solicitação de apoio a uma família venezuelana que gostaria de vir aqui para o sul do Brasil, né? Na verdade, eles já estão estabelecidos em Boa Vista, mas o pai, né, o marido nessa família, ele precisa de atendimento médico especializado também. É bastante complicado quando a gente lida com essas demandas em que a questão de saúde é central, né, porque muitas vezes a gente corre contra o tempo. E eles, a princípio, vão conseguir um atendimento necessário aqui em Venâncio Aires, mas para isso eles precisam de um apoio um pouco maior para se estabelecerem na cidade, né? Ou em Venâncio Aires ou em Santa Cruz do Sul, para recomeçar, na verdade, porque o migrante ele sempre passa por esses recomeços, né? Então, essa é uma das questões que a gente está tentando também articular com alguns parceiros externos para ver se nós conseguimos concretizar. Todas as demandas, todos os atendimentos, né, tudo aquilo que chega para nós sempre é bastante desafiador, até porque é um trabalho que nós estamos começando. Muitas vezes a gente corre contra o tempo em virtude de questões de saúde, né, como foram nesses dois atendimentos que eu comentei, e existe sempre a necessidade, ou quase sempre a necessidade, dependendo da demanda que chega, de que o migrante ou o refugiado ele consiga ter recursos ou angariar recursos financeiros suficientes para também dar prosseguimento àquilo que ele precisa. Né? Infelizmente, o nosso grupo não tem como apoiar nesse sentido. Aí precisa de um apoio maior, talvez, da comunidade, por isso que a conscientização é tão importante, para que se entenda que pessoas em situação de vulnerabilidade social precisam de um aporte, sejam elas brasileiras ou estrangeiras.
O que tem se visto assim, muito é que a sociedade civil acaba arcando em grande parte com essa recepção e até com a integração dos imigrantes e dos refugiados no país. O trabalho das igrejas, das ONGs, das universidades tem sido muito importante nesse sentido. E aí eu te pergunto como é que tem sido a relação do Getari com o poder público local ou desses municípios onde o Getari atua para dar um aporte, para dar um suporte na recepção e integração desses imigrantes.
Nós temos recebido nós temos sido recebidos, na verdade, com bastante entusiasmo da parte do poder público, né? Tanto é que nos foi concedido, ao ano de 2018, diversos espaços para que a gente pudesse trabalhar essa questão da migração e do refúgio. Isso aconteceu junto à 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, também junto à 6ª Coordenadoria Regional de Educação. E também, né, fomos recepcionados pela Prefeitura de Santa Cruz do Sul e pela Prefeitura de Venâncio Aires. Mas, para além desse entusiasmo inicial, a gente percebe uma dificuldade bastante grande em efetivar algumas das ações, né? Então, nesse sentido, eu acho que a sociedade civil ainda permanece sendo o nosso principal interlocutor, um dos nossos principais apoiadores.
Falaste agora, né, nas instituições. Nós somos conhecidos aqui no Vale do Rio Pardo, Santa Cruz em especial, como local de imigrantes. Tem monumento aos imigrantes. E como tu sentes a receptividade da população no geral, as pessoas que estão vindo de outros países hoje?
Me parece que a gente tem muito a trabalhar nesse sentido, né? Por mais que não só Santa Cruz, mas o Rio Grande do Sul seja um estado marcado pelas migrações, eu acredito que esse novo processo migratório ele vem carregado de alguns problemas que nós não conseguimos superar ainda, como a questão do racismo, que acaba sendo exacerbado pela xenofobia, e isso tudo precisa mudar, né? O que nós ouvimos muitas vezes das pessoas que vêm para cá na condição de imigrante é que eles não se sentem efetivamente acolhidos na cidade ou na região como um todo, mesmo sendo uma região formada, né, por migrantes, por descendentes de imigrantes. e acabam muitas vezes indo embora daqui, procurando outras regiões, porque não conseguem encontrar esse acolhimento, essa receptividade, e isso resulta em não conseguir trabalho, e sem emprego as pessoas precisam procurar outros lugares, né, para sobreviver.
Eu acho que uma coisa importante também de destacar é que o Brasil, apesar de ter recebido um fluxo maior de imigrantes, principalmente a partir de 2010, ele concentra uma parte muito pequena do fluxo migratório. Os venezuelanos, por exemplo, né? Agora nós temos essa situação da Venezuela. 1 milhão de imigrantes venezuelanos já foram para a Colômbia. Para o Brasil, não está nem perto disso. Nós estamos em torno de 150 mil, talvez um pouco mais. Então, nós também temos que desmistificar um pouco esse discurso de que nós estamos sendo invadidos por imigrantes ou por refugiados. Isso não é real. O Brasil tem menos de 0,5% da população de imigrantes, de pessoas não nacionais. Então, e pelo tamanho do Brasil, eles acabam se concentrando em alguns centros, como é o caso de São Paulo, onde vão parar a maioria dos imigrantes, ou então nas fronteiras, onde eles têm maior circulação. Então, não é real que nós estamos sendo invadidos por imigrantes e que o país não tem condições de receber esse fluxo que tem recebido, né? O que acontece é que esses imigrantes que vêm, eles vão fazer uso dos mesmos serviços públicos que um brasileiro vai fazer. E aí é a mesma disputa de recursos. Então, tem-se a impressão de que eles estão tirando lugar de brasileiros. Não, não estão. O imigrante também, quando ele vem para trabalhar, ele trabalha. A primeira coisa é aprender a língua e o trabalho. Se ele trabalha, ele paga impostos, ele contribui. Então, ele tem direito, como qualquer pessoa, de fazer uso dos serviços públicos que nós, brasileiros, fazemos. Então, acho que passa muito por isso também, quem é esse imigrante que tem vindo, né? E aí essa questão do racismo, da xenofobia, porque hoje não são os imigrantes europeus que estão vindo para o Brasil, são negros, são africanos, são haitianos, são venezuelanos, indígenas, e não são os europeus, não são os brancos do olho azul. Então, acho que o Getari tem um papel muito importante também na desconstrução desse discurso que invalida a presença do imigrante no país.
Com certeza, talvez essa seja a nossa principal missão, né? Nossa principal função aqui, como projeto de extensão, como grupo de trabalho, né? E acredito que a gente deva continuar nessa toada, né? Continuar nesse processo.
Eu sei que os números são muito flutuantes, mas tem uma noção de quantidade? Ou por que não se tem esses dados também?
Bom, nós temos uma dificuldade bastante grande de ter, de encontrar dados atualizados, né? A gente tinha alguns dados, os últimos que nós tivemos era de 2016 aqui na região, mas certamente esse panorama mudou muito nos últimos tempos. E nós tínhamos uma situação até então de que em Venâncio Aires, que é uma das cidades que mais recebe, principalmente refugiados, nós tínhamos diversas famílias de refugiados colombianos, né? Agora esse panorama está começando a sofrer alguma alteração, em virtude de que já não são mais colombianos, né? Em sua grande maioria, aqueles que estão procurando refúgio aqui no sul do Brasil são venezuelanos. É muito difícil da gente ter dados atualizados, mesmo tendo a Polícia Federal aqui em Santa Cruz do Sul, porque é uma característica da população migrante, né, justamente continuar na sua peregrinação em virtude dessas questões que a Simone coloca, né? Eles vêm em busca de trabalho, em primeiro lugar. Então, se não há trabalho, não há receptividade das empresas, que é uma coisa que é bastante latente aqui na nossa região em relação aos imigrantes, eles acabam procurando outros lugares. E muitas vezes, ao se deslocar para outros lugares, eles não fazem esse processo de ir na Polícia Federal, informar que eles estão saindo daquela cidade, estão se mudando para uma outra cidade de determinada região. Então, os números, eles se perdem no meio desse processo. Essa é uma dificuldade bastante grande que a gente tem, inclusive. Lidar com a questão migratória significa lidar com um fluxo que não acaba nunca, né? E é muito difícil de quantificar.
Bom, Mariana, por fim, gostaria de te perguntar quais são os objetivos futuros do projeto.
Bom, o nosso projeto pretende, na verdade, com o projeto, a gente pretende continuar, tentar, na verdade, expandir um pouco os nossos atendimentos, né? Nossa intenção é tornar o projeto mais conhecido, para que as pessoas saibam que elas podem procurar a gente, que nós podemos ser um ponto de referência, né? Eu acho que essa é a intenção principal, assim, ser um projeto de referência quando o assunto é migração e refúgio. Certamente, assim, aquilo que seria o nosso objetivo principal seria realmente uma conscientização a respeito da questão migratória, né? Mas a gente sabe que isso é muito difícil, são vários obstáculos a serem enfrentados. Mas, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu acredito que o projeto tenha que ter uma continuidade, né? Ele tem que ser um projeto continuado para que a gente possa continuar trabalhando com essa temática que, como eu comentei no início, é uma temática que não deverá se extinguir tão cedo. Né?
Certo. Bom, gostaria de agradecer a fala e a participação da professora Mariana. Também gostaria de agradecer a companhia do Yuri e da Simone. O MigraCast vai ficando por aqui. Até a próxima.